Por que invisto em? Uma tese, uma ação. Papo reto. Uou! Estamos começando mais um episódio do Por que invisto em? Uma tese, uma ação. Papo reto. E hoje a gente vai falar de um papel aí que, enfim, é um jovenzinho da Bolsa, mas que tem chamado bastante a atenção de muitos investidores e é uma das preferências do nosso convidado, se não, aliás, a preferência do nosso convidado, que eu já queria trazer aqui para o programa fazer um tempo, porque além de ser ótimo no que ele faz, ele é muita resenha e estava do outro lado da mesa, né? Ele veio ser analista, cobrir aqui, ser head de cobertura do setor dentro da XP Inc., do setor de telecom e tecnologia, e antes ele estava do outro lado da mesa, estava trabalhando no setor, então é o tipo de gente que é gostoso de conversar, porque tem uma visão bem holística da situação, que é o Bernardo Gutmann. Então eu vou passar a bola para você se apresentar aqui para a turma. Quem que é o Bernardo em 30 segundos no mercado?
Bom dia, obrigado pelo convite, Colazo. Sou fanzaço aqui do Stock Pickers e o meu traje nossa, denuncia. Sou carioca, pai de duas crianças maravilhosas, apaixonado também pelo mercado de capitais. Me juntei ao time da XP no ano passado para montar e liderar a célula de TMT, cobrindo telecom e tecnologia. Como você bem colocou, eu tive uma passagem longa na indústria como executivo em finanças, trabalhei por mais de 15 anos como RI. E sou um stock picker desde os 18 anos. Comecei cedo na bolsa, tirei aquele dinheirinho da poupança quando eu era bem novo e fui aprendendo. 20 anos depois, me encontrei aqui com esse time fantástico do Research da XP, ajudando a transformar o mercado.
Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. E uma pergunta para você, B. O que que ajuda para você no dia a dia, assim, ter passado pelo outro lado da mesa, assim? Você vê alguma diferença na hora de analisar a empresa, de você teve essa passagem dentro da indústria, você estava lá dentro da companhia, né? O que que isso te ajuda no dia a dia?
Eu acho que o mais óbvio acaba sendo no setor, né? A análise setorial, principalmente de telecom, que é a indústria por onde eu passei mais tempo, né? Antes de trabalhar na TIM, eu também tive uma passagem longa pela Oi, então acho que isso traz uma bagagem setorial muito boa. E no caso aqui da Bemob, né, acho que eu vou tentar explorar bem, eu acho que essa análise micro setorial realmente favorece muito, né? Mas no dia a dia a gente acaba falando com o mesmo público, né? Eu, quando era RI, falava com buy side, e hoje eu, como sell side, acabo falando com buy side, que agora é meu cliente, né? Então...
boa, boa, muito bom. Bom, então, a gente descendo já para a empresa de hoje, né? A gente vai falar de Bemob. Bernardo, quem é a Bemob e como que ela ganha dinheiro?
Ótimo, Colas. Eu acho que é uma boa maneira da gente começar, porque basicamente a Bemob tem um modelo de negócio bastante diferente e, de certa forma, único. Eu diria que não existe nenhum peer óbvio no Brasil ou no mundo. A gente está falando de uma empresa de tecnologia que foca na popularização de serviços digitais e meios de pagamento. A empresa, ela é uma multinacional brasileira, opera em 42 países, atende mais de 33 milhões de clientes no Brasil e também em outros mercados emergentes. A melhor maneira de explicar de forma sucinta, no chamado pitch de elevador, é como se a Bemob fosse a Netflix de jogos para celular. Mas, dito isso, explicando um pouquinho melhor aqui a gênese da companhia, a empresa, basicamente, ela identificou uma oportunidade de monetização em países emergentes. O nível de penetração de smartphones em países emergentes hoje é muito alto. O nível de acesso à conectividade também é muito alto, mesmo em países de renda mais baixa. Mas, por outro lado, o preço dos aplicativos, quando são aplicativos pagos, normalmente eles são precificados de forma global. Então, o que é, muitas vezes, de fácil acesso em países de primeiro mundo, em países de renda mais alta, acaba sendo considerado caro nesses países mais pobres. O segundo ponto que a Bemob identificou foi a limitação quanto aos meios de pagamento. Acesso a cartão de crédito internacional, muitas vezes. A penetração de meios de pagamento nesses países também é muito baixa. Então, isso acabava criando uma barreira de monetização. Todo mundo baixava os joguinhos, os aplicativos, mas nem todo mundo comprava ou pagava. Então, a solução que a Bemob arrumou para resolver essa problemática foi tentar criar um modelo diferente. A empresa empacota centenas de aplicativos e jogos no modelinho de uso ilimitado, com tudo liberado a um ticket muito mais baixo e também sem a necessidade do uso de cartão de crédito. A Bemob trabalha hoje, basicamente, com o billing das operadoras móveis. Normalmente, o saldo do cliente pré-pago, a recarga, né, feita por esses clientes. Então, essa foi a oportunidade identificada na origem da companhia, no serviço principal deles. Então, a Bemob ela é uma plataforma B2B2C, ou seja, ela não vende diretamente para o consumidor, ela não vende hoje com uma marca própria. Ela cria um white label e se alavanca nas operadoras móveis para distribuir o seu Games Club e outros aplicativos. Recentemente, eles até anunciaram uma parceria com o Banco Digital para vender através desse novo canal. A empresa, de fato, ela está tentando diversificar seus canais digitais além do mundo de telecom, mas basicamente hoje ela vende como um white label, né? Um Team Games, um Claro Games, então sempre se alavancando nessa rede de distribuição grande. Então tem esse elo de distribuição, endereçando também um meio de cobrança, e tem um outro elo que é super importante, é um diferencial competitivo que dá uma escala grande para a companhia, que são as centenas de desenvolvedores de jogos. Eles buscam sempre os melhores apps e jogos, aqueles que são bem avaliados, que têm mais downloads, com marcas famosas. Então tem todo esse trabalho de curadoria para manter o app atrativo do ponto de vista de conteúdo. E para o desenvolvedor, o principal incentivo é ter uma receita incremental, acessar um novo mercado endereçável. Outro segmento importante e que tem ganho cada vez mais relevância dentro da Bemob é o segmento de microfinanças, micropagamentos e meios de pagamentos. Antes de falar desse segmento, eu acho que vale dar um passinho atrás aqui, tentar contextualizar, explicar um pouco sobre o canal de vendas da companhia. Uma métrica muito importante que a gente usa no setor de tecnologia é o LTV CAC, que nada mais é do que o valor gerado pelo cliente ao longo do tempo, comparado com quanto custa ou quanto custou atraí-lo para a plataforma. E nesse sentido, fazendo um paralelo aqui com a Bemob, eles cobram um ticket muito baixo por cliente. Então, é difícil ter uma rentabilidade alta se você tiver um custo de aquisição alto. Se você paga um Google, um Facebook, isso torna o negócio difícil, né? Seria difícil para a Bemob ter um retorno adequado. Então, para endereçar esse problema, a companhia criou um canal proprietário que fica plugado nas operadoras. E esse canal ele é responsável por boa parte das adições brutas de novos clientes nesse segmento de apps and games. Então, a essência aqui dessa plataforma, que é chamada Loop, é pegar vários pontos de interação que o usuário tem com a operadora móvel e basicamente transformar esses pontos de contato em oportunidade de venda e relacionamento. Vamos imaginar aqui uma situação, o Colazo. Você tenta fazer uma ligação e não consegue. Tenta usar um aplicativo e está sem dados. Então a Bemob ela começa numa jornada que é bastante comum, que é quando o usuário fica sem saldo, e a empresa tenta transformar esse evento, que normalmente é uma mensagem de erro, numa oportunidade, né, de relacionamento, numa oportunidade de monetização adicional. Então é nesse contexto que a Bemob entrou no business de microfinanças. Essa plataforma ela nasce como uma forma de vender os serviços de assinatura, né, assinatura em apps, mas em seguida eles perceberam uma nova oportunidade de monetização. Então eles começaram a adiantar o uso de apps and games para os usuários, mas se você pensar bem, esse usuário que não conseguiu fazer uma ligação, não conseguiu mandar um zap, chamar um Uber, o que esse cliente quer é terminar o que ele estava fazendo, né? Então a oportunidade aqui é adiantar ações, adiantar serviços para esse usuário, terminar o que ele estava fazendo, e cobrar mais para frente uma taxa de conveniência. Então, essa é a essência dessa linha de microfinanças, basicamente entendendo esse micromomento do usuário, né? Então, a Bemob aqui acaba oferecendo um serviço ganha-ganha. Ó, te completa essa ligação, você me paga R$1 lá na frente quando você fizer a próxima recarga. Eu te adianto aqui 5 minutos de dados, você me paga 50 centavos um pouco mais para frente. Então, começou resolvendo esse problema de aplicativo e depois começou essa segunda onda criando um canal. E esse canal acabou escancarando aí uma segunda oportunidade mais ampla no momento que ele entende esse cliente. Então, eu diria que esse segmento, ele é mais recente, tem crescido muito. E aqui, só para contextualizar, aqui a gente está falando de nanocrédito, não é adiantamento de dinheiro. Então, o risco é muito bem calculado e a inadimplência tem um efeito muito limitado. E só para finalizar aqui, para contextualizar o problema imediato que a Bemob está resolvendo, não completar uma ligação ou qualquer outra ação, como o uso de um app, é a realidade de 50% dos usuários de telefonia móvel no Brasil, 90% dos usuários na Índia. Né? O CEO da Bemob, ele costuma dizer que essa problemática que eles endereçam nem passa perto do radar dos caras do Vale do Silício. Né? A realidade em países emergentes é bem distinta. E falando aqui sobre a última vertical de negócio, que também é um desdobramento dessa plataforma de distribuição, né, do Loop, é a frente de PaaS, que é plataforma como serviço. Como a Bemob consegue acompanhar a rotina de consumo de milhões de clientes, a companhia consegue retroalimentar essa inteligência artificial, né? Então, criando esse efeito de rede, né, essa plataforma de baixo custo, então ela consegue vender serviços escaláveis para as operadoras de telefonia, soluções de comunicação, né, comunicação integrada via SMS, WhatsApp, caixa postal. Então, basicamente isso. Eu tentei ser bem didático, mas como o negócio é diferente, Colazo, eu precisei explicar um pouquinho mais, mas é basicamente assim que a Bemob ganha dinheiro. Esse é o modelo de negócio.
Modelo de negócio bem diferente, inclusive, complexo, que acho que torna toda a tese de investimento ainda mais interessante. Eu acho que também deve gerar muita assimetria no mercado, né? Porque com um negócio tão complexo desse, deve dividir muito as opiniões em relação a se realmente faz sentido ou não. A gente já entra nessa discussão. Bom, ela é a sua top pick no setor, né? Então, de todas as empresas que você cobre hoje, ela é a sua predileta. Qual que é a sua tese e por que ela é a top pick?
Boa. Então, sobre a tese de investimento, Colazo, ao longo da vida da Bemob, a companhia foi gerando alguns insights de negócio a partir da demanda de seus clientes, as operadoras de telefonia, basicamente. Foi assim que eles identificaram, inclusive, essa oportunidade em microfinanças. Então, a nossa tese de investimento aqui passa por essa transformação contínua do negócio. Achou a oportunidade na distribuição de apps and games, entendeu esse gap de monetização e foi escalando para outras vertentes. Assinatura de jogos representava 70% da receita há um ano, agora representa 40%. A Bemob, desde o IPO, realizado em março do ano passado, ela mudou muito sua cara, né? Microfinanças é o segmento que eles estão mais animados. Então, eles começaram tem pouco tempo, tem muita oportunidade nessa frente, eles estão amadurecendo aqui no Brasil e começaram agora um processo de internacionalização como eles fizeram lá atrás no Apps Club, há 4 anos atrás. E esse processo, ele foi acelerado agora de forma inorgânica. A Bemob, ela adquiriu uma empresa chilena chamada Tiaxa. Essa empresa é baseada no Chile, mas tem operações em outros 16 países. E o interessante dessa companhia é que ela está bem avançada, atendendo vários clientes do setor financeiro. Algumas fintechs, também tem empresas de e-commerce. Eles estão avançando e hoje eles já vendem até dados para análise de crédito e prevenção à fraude. Então, essa é uma vertente ainda incipiente, mas é uma opcionalidade muito interessante, que na minha visão vai mexer os ponteiros do resultado da companhia lá na frente. A Tiaxa está trabalhando para expandir essa oferta de nanocrédito também para o mundo do dinheiro físico. Então, essa é uma opcionalidade que pode abrir um novo mercado enorme. Vamos imaginar um cliente que está na rua sem dinheiro para comer um hambúrguer. Ele pode pegar um microempréstimo ali de 5, 10 reais e adiantar uma ação. A Tiaxa está avançando nesse tipo de inteligência que pode, no futuro, ser plugado ali numa digital wallet, num banco digital. Então, essa é uma vertente interessante. A Bemob ela também adquiriu outra companhia chamada M4U, que é uma empresa brasileira que era controlada pela Cielo. Essa empresa é muito forte em meios de pagamento digitais, hoje muito focada em telecom, mas ela já tem tecnologia para atender outros segmentos também. Então, a Bemob tem falado muito sobre o setor de utilities, que tem um mercado endereçável 3 vezes maior. Então, esse é um segmento muito menos digitalizado comparado com o setor de telecom. Então, essa pode ser uma avenida interessante, né? Uma avenida importante de crescimento. A M4U tem muita competência tecnológica e ela estava um pouco de lado ali dentro da Cielo. Era um business pouco sinérgico com o restante do business do antigo controlador e, por isso, eles não tinham muito foco. Então, isso foi uma oportunidade, a Bemob comprou esse negócio super barato, próximo de 2 vezes o seu EBITDA. A M4U transaciona por trimestre, só para dar uma ordem de grandeza aqui, em torno de R$1 bilhão em recargas. Esse é o nível de TPV, volume total transacionado por trimestre. Então, a Bemob ela mudou de patamar, né? Com essas duas aquisições, a empresa dobrou de tamanho em poucos meses. Agora, no resultado do quarto trimestre, isso já ficou mais claro. Né? De fato, a receita dobrou. E aqui vale pontuar que a empresa não está simplesmente empilhando receitas. Né? Ela comprou negócios muito sinérgicos. Tão sinérgicos que hoje ela tem uma plataforma de microfinanças e meios de pagamento muito mais robusto. Então, a empresa entregou ali os dois principais M&As prometidos do processo de IPO. Então, eu diria que é uma tese que combina um business mais maduro, que é essa parte de assinaturas, mas que cresce ainda aí próximo de 2 dígitos, com várias outras vertentes de crescimento, algumas opcionalidades, e é uma empresa muito bem gerida, né? Eu acho o CEO, o Pedro Ripper, um executivo fora de série, que tem um perfil empreendedor e que tem reforçado o time com executivos de peso. Acabou de contratar o João Stricker, ex-CMO da TIM, e trouxe um novo CFO muito experiente também, o André Veloso. Né? E você fez uma segunda colocação, né, Colasso, sobre o valuation. Né? Então, acho que um ponto interessante aqui para a gente explorar também, né, que de fato chama bastante atenção, é que a empresa ela é muito lucrativa, ela não tem dívida, baixíssima necessidade de capital de giro, e CAPEX também muito baixo. E tem um histórico consistente de crescimento, tem uma conversão muito alta de EBITDA em caixa, uma margem também alta, uma margem EBITDA próxima de 35%. Então, eu diria que é notável essa diferença de rentabilidade da Bemob comparada com outras empresas de tecnologia. Né? Várias techs acumulam prejuízo para financiar o crescimento. E a Bemob não, ela consegue combinar os dois. Então, olhando aqui os múltiplos da Bemob, ela está negociando hoje próximo de 3,5 vezes EV EBITDA para esse ano e uma vez EV Sales para 22 e 12 vezes preço-lucro. Então, é uma empresa que tem uma margem bruta aqui de empresa tech, né? E de fato ela é uma empresa de tecnologia, e está negociando com múltiplo de empresa madura, empresa de telecom madura. Então, como eu coloquei no começo, é uma tese que combina crescimento e rentabilidade a um preço muito descontado. E mesmo após essas duas aquisições, a empresa ainda tem 500 milhões em caixa. E aqui uma colocação importante é que a gente não coloca na nossa conta M&A futuro. Mas, por outro lado, a gente acredita nessa capacidade da companhia em continuar achando negócios sinérgicos. E aqui vale até recapitular, né, a explicação lá do começo, que é essa ênfase da atuação da companhia. A empresa ela se especializou em países emergentes, né? É muita demanda de usuários de smartphones e muita dificuldade de rentabilizar esses usuários, seja por preço, né, preços proibitivos ou restrições de meios de pagamento. Então a Bemob ela segue fiel a essa abordagem e acredita aí que essa estratégia tem alguns desdobramentos que podem ser alavancados. E aqui eu acho que a plataforma Loop, né, de inteligência artificial, é uma ferramenta importantíssima, né, para continuar acelerando esse crescimento, só que de forma rentável. Então, eles estão tentando monetizar esses clientes aí de forma adicional, né? E hoje, como eles já têm esse canal, que é um diferencial importante, eles conseguem olhar outros produtos, outros apps, por exemplo, e podem começar a explorar novas vertentes de negócio. E aqui, vamos imaginar uma empresa de audiobook, por exemplo, né? Só para a gente dar um exemplo, a companhia ela não dá nenhuma sinalização nesse sentido, mas qualquer tipo de aplicativo que tenha aderência ao perfil dos clientes e ao perfil desse canal pode fazer sentido, né? Ela consegue escalar e crescer com baixo custo de aquisição. Então, eu acho que a Bemob deve continuar evoluindo aí, na oferta de serviços, seja organicamente, através de desenvolvimento ou através de aquisições, né? Então, a empresa continua seguindo aí seu playbook de M&A. E o mercado endereçável da Bemob é bem grande. A companhia atende mais de 80 operadoras no mundo, já tem 33 milhões de clientes, mas o total de usuários de todas essas operadoras passa de 2 bilhões. Então, a penetração desses 33 milhões em cima dos 20, dos 2 bilhões é muito baixa ainda. Então, acho que tem também esse espaço para a Bemob continuar avançando em cima da base das operadoras onde ela já atua.
Agora, Bernardo, eu só queria que você, para a gente não perder esse fio da meada, assim, pelo que você falou, é uma tese de uma empresa de alto crescimento, ou seja, tem uma avenida pela frente, mas ela consegue ter algumas características de uma empresa que gera valor agora, né? Então, a gente, muitas pessoas estão acompanhando aí, a gente já falou aqui no PQ algumas vezes para nossa audiência, mas uma grande discussão do mercado é esse posicionamento de carteira de você ficar mais investido em empresas de alto crescimento ou empresas que geram mais valor agora, como é o caso de empresas de commodity, enfim, geradoras de caixa. E o mercado, nesse momento, com a política monetária endereçando para onde está indo, enfim, situação de inflação global, tem a predileção de buscar esses ativos que geram mais caixa agora e que são menos long-term run, né? Que são aqueles que têm menos o crescimento lá na frente, né? Aquela coisa olhando mais para agora. Mas você falou que a Bemob mescla os dois. Então, tem esse ponto. Casado com o primeiro ponto que você tomou aí quase 10 minutos do nosso painel para só explicar o modelo de negócio dela, ou seja, modelo de negócio complexo que casa essas duas vertentes em um único case e, ao mesmo tempo, você falou ali uma frase muito importante, sem peers, né? sem outras empresas comparáveis, tanto no Brasil quanto fora, óbvias, né? Não é tão óbvio assim esses comparáveis dela. O que, quando se fala de tecnologia, né? Obviamente isso é muito distante da realidade da nossa bolsa, mas quando a gente olha lá para fora, acontece alguns cases, tem algumas histórias dessas que são mais difíceis de você comparar, né? Enfim, o que isso vai implicar para você no framework de análise? Assim, a empresa não ter esses peers tão óbvios, ter essa mescla de teses dentro de um único case, o que isso muda?
Não, boa colocação, Colazo. De fato, a gente está falando aqui de uma empresa nova na Bolsa, né, que acabou de completar um ano de listagem, e na minha análise, de fato, eu tive muita dificuldade para encontrar uma empresa parecida, né? Então, a gente está falando aí de um business pouco óbvio, e até por isso eu acabei dedicando bastante tempo para explicar o modelo de negócio. Então, acho que essa ausência de comparáveis traz uma dificuldade adicional aqui para a gente fazer comparativos de múltiplo, né, com companhias parecidas, que é uma metodologia que o mercado usa bastante. Uhum. Então, eu diria que é muito importante olhar um micro, entender algumas nuances também do mercado principal dela hoje, né, que é o mercado de telecom, entender também a fundo a problemática que a companhia resolve e também essas vertentes de crescimento que são negócios novos no consolidado. Então, na minha visão, tem uma assimetria aqui, eu acho que o papel tá muito depreciado por alguns motivos. Acho que o mais óbvio é o fator técnico, né, que tem pesado para muitas empresas na B3, principalmente as small caps, que são ações de menor liquidez, então elas acabam sofrendo mais. Então, apesar desse movimento de rotation que você bem colocou, né, de vários investidores saindo de negócios de alto crescimento, high growth, alta duration, voltando para segmentos mais de geração de caixa de curto prazo, a Bemob ainda não se beneficiou desse movimento, né? Então, eu acho que também tem um outro fator aqui que vale pontuar, é que a Bemob tinha na sua base acionária um investidor que ficou conhecido por operar muito alavancado, e ele teve uma chamada de margem em outra posição e acabou vendendo o Bemob, abaçando muito a ação. Então, acho que a combinação de todos esses fatores acaba criando essa simetria.
Perfeito. E você explicou muito bem assim, o potencial da companhia, né? Em termos de do que a tese pode trazer se ela se efetivar, mas quais são os riscos que você enxerga também na empresa hoje que enfim, levantam uma bandeira para você ou que, eventualmente, se eles... Se essas situações elas acabarem se concretizando, né, seria um trigger ali para você falar, opa, peraí, a situação mudou aqui, talvez Bemob não seja tão interessante quanto era no passado. Quais são os riscos que você enxerga para essa empresa?
Vou tentar explorar aqui um pouco sobre os fatores de risco da companhia. Acho que existe um risco mais óbvio aqui, que é a concentração da receita em poucas operadoras. Por mais acelerado que a Bemob tem feito sua expansão internacional, 50% da sua receita ainda vem do Brasil. Então, a gente tem aqui metade das quatro operadoras, né? E essas quatro operadoras, em breve, vão virar três, dada a consolidação.
Uma cortadinha, tem metade da receita em quatro operadoras, é isso?
Em quatro operadoras, exatamente. Ah. E a outra metade é com dezenas de operadoras em outros mercados emergentes. Tá?
Uhum.
Então, outro risco aqui é o risco de internalização dos serviços pelas operadoras, não terceirizar mais.
Entendi.
Mas aqui eu acho que tem um mitigante importante. Porque o operador, a operadora, não faz isso sozinho. E eu acho que a resposta é muito parecida para qualquer business de plataforma. Vamos imaginar o seguinte: pegar o caso de uma indústria como essa de telecom, que é super complexa e super desafiante. Né? Uma telco tem que comprar espectro, montar rede, customer care, infraestrutura, não é o core business deles. Né? Assim como não é de outras indústrias, como bancos digitais. Então, acho que esse exemplo vale para todas. Então, aqui a gente está falando de um negócio que é de vários para vários. Né? Existem centenas de desenvolvedores numa ponta e centenas de operadoras na outra. Não é core business para ninguém construir uma plataforma no meio. Você conecta todas as pontas, tira o atrito e, de certa forma, você consegue criar aqui um modelo mais fluido. Né? Não tem nada, teoricamente, impedindo alguém de replicar e fazer por conta própria, mas, do ponto de vista econômico, não faz sentido, né? Você tem que ter todo o custo que a Bemob teve lá atrás, então diluir em centenas de parcerias em todas as pontas, então isso acaba criando uma barreira e acaba, na nossa visão, inviabilizando, né? Esse efeito em rede que a Bemob tem. E aqui, para concluir esse capítulo, Colas, um outro fator de risco é a exposição ao conflito na Ucrânia. A Bemob tem 35 funcionários na região, são basicamente desenvolvedores, também tem uma estrutura comercial pequena na região, alguns funcionários conseguiram deixar o país antes do conflito, mas 5% da receita da Bemob vem da Rússia e Ucrânia. E é uma receita que deve praticamente zerar agora no segundo trimestre, mas que tende a voltar rápido quando a gente tiver uma visibilidade aqui de um final para essa guerra, né? É um tema super sensível e triste, mas a companhia tem dado um disclosure bom aqui sobre o tema.
Perfeito, perfeito. Olha, ficou bem claro, acho que a gente está contemplado aqui em todas as arestas aqui da sua tese. Então é isso, para o Bernardo, a Bemob é buy aqui. Então, e aliás, top pick do setor, né, a cobertura dele ali. Só acho que uma conclusão aqui que seria boa, uma conclusão numérica que eu sei que os analistas de sell side têm, né, um pouco mais de apego e acabam fazendo, é qual que é o potencial que você vê para o papel?
Então, a gente tem um preço-alvo de R$35, né? Então a gente tem um upside aí de mais de 100%, né, para a ação. De Opa. Fato, uma simetria bem grande, Colado.
Uma dobradinha, boa. Isso aí, muito bem, muito bem. Bom, esse foi o PQI de hoje com o Bemob. A gente teve uma aula com o Bernardo Gutmann. Muito obrigado, Bernardo, por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente em mais um PQI. Você ajudou a gente a entender essa complexidade inteira que é a Bemob, essa jovenzinha da bolsa aí de um ano de